Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.
Olá, eu sou o Padre Miguel e este é o podcast Houve a Pressa no Ar, um projeto organizado pelo Comitê Organizador Paroquial das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023, de São Francisco Xavier, e será publicado todos os dias 23 de cada mês. Hoje queria agradecer muito a presença da Francisca e do Bernardo Dias. Este casal vai ser família de acolhimento de duas pessoas neste próximo encontro da Jornada Mundial da Juventude em agosto. E por isso começo por perguntar, Francisco e Bernardo, vocês foram a primeira família da paróquia de São Francisco Xavier a inscrever-se como família de acolhimento. O que é que os fez dar esse passo? Alguma vez hesitaram?
Hesitar, se calhar, não é a palavra. Acho que não hesitámos face às jornadas e importância das jornadas. Acho que nunca hesitámos. Tivemos uma fase, se calhar, de procrastinação, que agora está um bocadinho na moda, não é? Que nos levou, se calhar, a atrasar e a pensar e a estar a pensar, mas não uma hesitação. Nós estamos a falar que vamos ter mais de 1 milhão de jovens em Lisboa. São 15 estádios do Benfica, para as pessoas terem essa noção, que são muitas pessoas, muitos dias, e é importante eles também terem a oportunidade de poder participar nas jornadas com o Papa. E por isso, claro que sim, disponibilizar um sítio para eles dormirem, para poderem ter higiene, nunca hesitámos a esse respeito.
Sim, para nós nunca foi uma dúvida. Nós também fomos voluntários nas jornadas de Madrid. Não recebemos ninguém em casa, mas fomos voluntários nas escolas. E, portanto, nós sabíamos temos a noção da necessidade que há de acolher estes jovens e acolher da melhor maneira possível. Portanto, e especialmente agora depois de ver as notícias que os preços a que já estão os Airbnb, os hotéis, realmente é muito importante recebê-los em nossa casa da melhor maneira possível e, portanto, para nós realmente não era uma dúvida, especialmente na zona onde nós vivemos, que vai ser uma zona tão central nas jornadas, achámos que então ainda era a melhor ideia recebermos alguém em nossa casa.
É verdade que o Restelo e também, maiormente aqui, também o Mosteiro dos Jerónimos vai receber ali no Parque Império, na Praça Império, um grande centro de confissões, e por isso muitos vão passar por aqui, e de facto, como diziam, quer dizer, é mesmo um ato de caridade, da verdadeira caridade, de acolher na nossa casa estes jovens que vêm à nossa companhia. Mas, na verdade, são gente desconhecida, gente de outros países, com outra língua, e a viver na nossa casa, neste caso, na vossa casa, vão estar duas pessoas, certo?
Sim.
Certo.
Sim, e portanto é certamente desafiante, não é? O que é que esperam dessa experiência?
Um desafio é, acho que não há qualquer dúvida que é um grande desafio. Eu acho que melhor que nós, até aconselho as pessoas a ouvirem, está no YouTube, a mensagem que o Papa nos disse foi esta semana, e que podem encontrar no YouTube, e que realmente em que ele nos explica que a nossa casa vai ser uma casa universal nessa semana. Vamos ter o privilégio de receber pessoas de todo o mundo. E, portanto, acho que vai ser uma oportunidade para conhecermos pessoas que vivem a fé de outra forma, inseridos noutra cultura, novas experiências. Acho que vai ser muito enriquecedor.
Eu, quando era miúdo, também tive a oportunidade. Os meus pais fazem parte das equipas de Notre Dame e houve um encontro internacional. Eu devia ter os meus 12 anos e tivemos a oportunidade de receber um jovem. Era um mexicano e um italiano. Ainda hoje, foi uma experiência tão rica, mas ainda hoje, por exemplo, eu faço a massa com tomate que aprendi com o italiano nessa altura. Ou seja, acho que é importante as pessoas também terem e porem as coisas em perspectiva, que é uma oportunidade, são momentos únicos que nos marcam. E isso é uma coisa muito enriquecedora.
Sem dúvida, são momentos únicos e certamente serão também para os vossos filhos. Como é que eles estão a viver isto, esta expectativa deste encontro, e qual é a opinião deles sobre este acontecimento? Já lhes falaram sobre isso?
Sim, sim. A nossa filha mais velha tem 14, vai fazer os 15 agora este ano, e portanto vai ser participante das jornadas e está muito animada. Mas os outros estão mais com pena de não poder participar. E o que nós lhes dissemos foi que isto também é uma forma de participar.
Sem dúvida.
E, portanto, também é bom nós que temos filhos com idades mais pequeninas, que não vão poder ser participantes ativos nas atividades das jornadas, mas isto é uma forma deles estarem em contacto com outros jovens que vêm. E, portanto, eles estão muito entusiasmados de ir conhecer miúdos de outras culturas, quer dizer, até pode nos calhar de outras culturas, mas
é verdade, pode acontecer que sejam portugueses.
Exatamente, é isso, podem ser portugueses. Mas eu acho que eles encaram isto como uma festa.
É uma festa. Eu acho que os miúdos pensarem que podem ter alguém em casa que os ajuda a desarrumar e que os ajuda a fazer outras coisas, é sempre uma festa. E é engraçado, quando falamos com eles dizerem, mas vão jantar connosco, e se calhar o jantar para a nossa família é o momento em que paramos todos, em que nos sentamos os cinco à mesa. É aqui um fazer parte, acho que isso é uma imagem que eles transmitem, que de aceitação, é dizer, vai jantar connosco, vai estar connosco no que é o nosso momento, no que é o nosso dia-a-dia.
O Papa tem falado, de facto, e falou nesta mensagem, quando chegamos aos 400 mil, aliás, 400 mil peregrinos, falou-nos desta ideia de universalização, universalizar o coração, coração que caiba... em que caiba toda a gente, em que toda a gente tenha lugar. E, no fundo, este encontro acaba por ter este objetivo de colocar o coração, dar ao coração esta magnanimidade, esta grandeza, e certamente isso ficará também no coração dos mais pequenos. Isso acontecerá certamente porque muitas das rotinas da vossa casa irão mudar, ou nem por isso.
Um dos nossos filhos vai ser expulso, entre aspas, do quarto deles. Não, vamos. O nosso filho vai para,
já viram
vai para
isso,
o quarto.
Então?
Já temos tudo destinado já. Mas eu acho que como eles estão tão entusiasmados, ele encarou isso, ótimo. Vai para o quarto das irmãs e, portanto, ficamos com um quarto livre que disponibilizamos. Mas é importante dizer que nós organizámos assim, mas não há uma necessidade de ser assim, né? É preciso as pessoas terem uma cama para receberem os peregrinos, não é? Basta ter espaço, pode ser. Desde que seja um espaço digno, obviamente, mas pode ser uma sala, um sótão, qualquer espaço que tenha espaço para dois colchões, para os peregrinos porem o saco de cama. Precisam ter acesso...
A pessoa precisa de oferecer o seu colchão?
Não, nem precisa de colchão. É o 2 metros quadrados. As pessoas é que visualizam melhor se dissermos que é o espaço de um colchão.
Ah, ok.
Exatamente, mas não é preciso. E eles viram todos, por causa da vigília, viram todos preparados com o saco de cama, não é? E, portanto, é mesmo só... haver o espaço para eles poderem deitar o saco de cama. Se tiverem uma cama, ótimo, não é? Mas se não tiverem, também não há problema nenhum.
Os dois fizemos parte de vários grupos de voluntariados e não nos fez falta a cama nunca, e fartámos estar em sítios, em projetos e passar semanas que nos marcaram para a vida toda a dormir num saco de cama, no chão e às vezes em condições bastante piores do que uma casa que nós vamos poder providenciar. Por isso... é importante percebermos que as expectativas dos jovens que vêm não estão à espera de um quarto, uma suíte que tenham a sua casa de banho. Eles vêm para participar e vão dormir onde puderem e onde...
Aliás, chegados ao final do dia, estarão tão estafados que qualquer lugar seria bom para dormir.
Claro, é isso. Portanto, é só mesmo importante ter um sítio para dormirem, uma casa de banho que eles possam usar para fazer a higiene deles... oferecer um pequeno almoço de manhã, que também não é preciso ser nenhum banquete, mas o pequeno almoço e tarem, as pessoas estarem de coração aberto para receber estes jovens que, de certeza, que vêm também de coração aberto.
Isso leva-me à última pergunta que tinha para hoje para vós, que é o que é que acham que isto vai mudar na vossa família, não é? Depois da Jornada Mundial da Juventude, o que é que esperam ver em vós, nos vossos filhos? Há alguma coisa que já esteja a ser pensada no vosso coração?
Eu acho que nós acreditamos que as jornadas é um evento que marca sempre. Marca-nos sempre o nosso... Nós não continuamos a encarar a nossa fé da mesma maneira, a nossa relação com Deus da mesma maneira. E o facto de podermos partilhar isso com outras pessoas, eu acho que vai ser um exemplo que vamos trazer para a nossa vida, é um exemplo que estamos a dar aos nossos filhos e que eles vão levar, de certeza, para a vida deles, e esperamos que possam reproduzir também essa experiência.
Sim, aqui também eu acho que se nós pusermos na perspectiva do dar... também vai ser dar oportunidade a estes jovens que vão estar para participar, e aqui não é só o que é que nós ganhamos, é o que é que eles vão poder também levar destas jornadas pelo facto de estarem a ter uma casa que lhes permita participar nas jornadas. E acho que aqui funciona muito como voluntariado. Nós não deveríamos estar à espera de receber, mas achamos que sim, vamos ter um coração cheio, não vamos olhar para as coisas da mesma maneira, e vai ser uma coisa muito boa, tanto para nós como para os nossos filhos, o exemplo. Sendo mais velhos, não sabemos quem é que vem, se são próximos, se são mais distantes, porque podem ser jovens desde os 15 até aos 35 anos, ou seja, é uma faixa bastante grande.
20 anos.
20 anos, que vão ser vivências completamente distintas e que não se vai saber até perto do momento. E essa curiosidade, entre aspas, essa expectativa, dá um bocadinho de adrenalina também aqui a toda esta vivência, que é muito importante.
Pois bem, então chegámos ao final deste nosso encontro de hoje e desta, diríamos assim, entrevista. Mas eu queria só terminar com uma expressão de uma paroquiana nossa, que diz que quando a linguagem, porque isto é um dos temas, não é? Mas vem alguém de uma língua diferente, pode ser, já sabemos que eles provavelmente vêm organizados por línguas, portanto a zona vai ficar mais ou menos com a mesma língua, ou não, vamos ver. As coisas também estão sempre a mudar, mas a verdade é que quando a língua for um problema, o sorriso não falta, não é? E ela dizia mesmo isso, disse que eu não tenho problema, eu falo com o sorriso. E eu acho que isto é uma boa indicação para que eles possam ter medo, dizer, vamos, como é que eu me vou entender com ele? Basta sorrir e indicar sorrindo todas as coisas, porque assim nos entendemos melhor. Muito bem, eu queria por fim agradecer a presença da Francisca e do Bernardo, e também da Sofia e da Margarida aqui connosco, que estão a tratar de envolver aqui a Rádio Belém neste grande projeto, e agradecer também a todos aqueles que nos ouvem lá em casa, e convido todas as famílias a inscreverem-se para poderem estar aqui neste evento, tão próximo deste evento, no centro de Lisboa, e aqui para nós, como vos dizia, vai ser de facto muito, muito próximo. Vamos ver milhares, milhões de jovens a passarem às nossas portas para se encontrarem com o Santo Padre. Isso é de facto uma grande, grande graça, e por isso há que se inscreverem. Inscrevam-se na vossa paróquia, no lugar onde normalmente vão à missa, provavelmente é esse o lugar onde podem inscrever, ou então encontrar a igreja mais próxima e aí pedir informações, porque todas as igrejas católicas estão agora disponíveis para poder aceitar, dentro da sua geografia, aceitar essa inscrição. Por isso, não deixem de o fazer, e se tiverem dúvidas também não deixem de perguntar. Os sites das paróquias estão disponíveis, o da nossa paróquia de São Francisco Xavier também está disponível para poder responder a todas as perguntas, e certamente serão respondidas. Despeço-me então até ao próximo podcast, sempre marcado, como sabem, para dia 23 de cada mês. Muito obrigado.
Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.